Boa tarde a todos. Estamos ao vivo aqui na Rádio ADL, portal escoladelucifer.com.br. São meio-dia 18, um pouquinho depois do meio-dia. Afinal é domingo, né? Guardando aqui o retorno. Tá ok o volume. Bom, o tema que ganhou ontem foi Salomão era luciferiano. A gente está gravando também pro YouTube. Agora de manhã sai já. De manhã, bom, já é tarde, né? Mas agora, assim que acabar aqui o ao vivo, já sai no portal. E no YouTube sai à noite, às 9 da noite. O pessoal tá no chat aqui. Quem quiser interagir com a gente aqui ao vivo, estejam online aí no portal escoladelucifer.com.br, antes no meio-dia, normalmente. Até de domingo também, aqui a gente estava aqui arrumando alguns posts, algumas coisas. Eu tava censurando o Renan lá, o Renan postou uns antissemitismo hoje, ontem. Todo dia censuro o Renan. Não é na maldade, mas aqui eu tô tomando cuidado que tá. O YouTube tá chato, chato, chato e não tá igual antes, né? Juntar as pessoas, eles já figuraram a gente, fica mais difícil. E também a galera entende errado, começa a compartilhar muito ódio aí em relação aos falsos judeus aí, achando que todo judeu é igual, né? Mas aí acaba sujando Yahvé, Deus também, Jeová, né? A coerência divina. E não é isso que a gente quer, né? Então, tô tomando um cuidado, não tô deixando meu ego pessoal, minhas dores, me moverem tanto quanto sempre. Eu tô sendo mais humilde, dando respeito pra lógica, pra coerência, pra dor de tantos outros. E inclusive deles, né, que foram espalhados aí, absorveram o pior de todos os povos e com seus erros nos uniram, né? Então acho que a gente tem que pegar leve porque a galera tá sedenta por justiça, sedenta por ódio. Se a gente não explica direitinho, eles saem aí realmente propagando um antissemitismo pesado que acaba sujando a nossa imagem e dificultando o nosso caminho, né? Então vamos ter aí um bom senso. E eu acho que o verdadeiro judeu vai entender isso, vai ver que perfeito é Deus, que os judeus erram, mataram Cristo, mataram o Messias. Isso é bíblico, isso não é antissemitismo, isso pode falar. Assim como é bíblico que 144 mil israelitas, judeus, 12 mil de cada tribo ali, entenderiam isso primeiro e guiariam seu povo de volta para o acerto, né? E esse assunto aí é um outro tema que uma hora vai ganhar aqui. A gente vai falar sobre esse aspecto dos 144 mil, por que 12 mil de cada tribo, o que significa, como é que funciona, como que eles vão voltar. Mas como eles foram separados, inclui um pouco o tema de hoje, que é sobre Salomão, né? Afinal, foi Salomão que dividiu o reino ali, que por conta dele, desse desdobramento luciferiano dele que a gente vai explicar aqui, que Israel se fragmentou, né? A princípio. Bom dia, Luiz Carlos, Fabi, Igor, Jusemar, Douglas, Sérgio, Ariel, Thiago, Juan, Jorge, todo mundo que tá online aí, a Miriam, no chat aqui do portal. Gustavo, Tainara, então vamos lá. Bom, o Bruno aí chegou agora, o Leandro também tá aí. Não sei se eu já falei. Mas tava conversando com ele aqui, o Leandro tá sempre. Normalmente ele tá aqui, né? Às vezes ele não tá também. Esses dias ele tem marcado presença. É bom que todos estejam, sempre que você puder, porque isso enriquece o site, né? Valoriza ali a nossa retenção, né? Nosso público valoriza os cliques. Por isso que varia tanto os cliques. Se tiver 100 cliques, mas a galera ficou online mais tempo, vai valer mais do que 200 cliques, 300 cliques que a galera passou e saiu do site, entendeu? Por isso que é difícil a gente rentabilizar. Precisa de um apoio real, constante, né? Bom dia, Arlete. Salve, Tainara. Bom, vamos lá. A resposta curta para essa pergunta, para esse tema, né? Se Salomão era luciferiano? A resposta curta é que ele não vem, ele não é um luciferiano, mas passa a ser, ele se torna, ele abre um elo ali, né? Ele é uma ponte, né? Eu vou explicar isso aqui no aspecto de quinta dimensão, talvez vocês precisem de alguns pacotes aqui da escola, se estiver chegando agora. Então vejam outros vídeos, entendam aí nossos termos para compreender esse assunto, porque ele não é, ele é simples assim para quem entendeu a verdade, mas não é simples para quem está limitado aí nos pacotes de formação do teatro, né? Então, o que acontece? Diante do que a gente já explicou, do fim ali do reino dos deuses, quando nós já estamos no desdobramento da luz, esse que estamos chegando de novo agora, né? aqui quinta dimensão, em quinta dimensão nós sobrevoamos a cognição mental, o aspecto de terceira e quarta dimensão que portam ali a obra que lhe dá o alívio ou a dor, o desespero, né? Aqui em cima você já está direto nos bastidores, então você já é o alívio, o movimento ou estagnação, o desespero. E aí você quer o quê? Você quer aprofundar isso para ter uma proteção, para ficar longe do escuro, da agonia. Você entende que movimento é alívio. Então você fala, vou fazer uma pista maior. Assim, o movimento de um pulso vira um átomo, né? Ângulos em torno dele mesmo. Porque todo o resto é nada, só tem ele mesmo de referência. Aí isso se redobra no reino mineral, se redobra no reino vegetal, igual a gente sempre explica, né? Quem tá chegando aí, reino vegetal se redobra no reino animal, reino humano. E no reino dévico, já nos aceleramos o bastante para nos alcançarmos, né? Já é um processo ali. E aí você se habilita, se posiciona, né? Se entrega. Não mais a fugir do escuro e perseguir o alívio, mas a flutuar sobre esse processo que é o ser, né? Que é você. Aí você está no atemporal, no corpo coerente, pleno de Deus, fazendo as modulações, os mergulhos necessários para que esse padrão eterno seja o que é. Então você já não está mais usando essa força para mergulhar no escuro, né? Para desafiar isso. Isso é um processo, uma parte. Mas quando você faz isso e queima e arde, vê que a luz só é ela, com todo mundo ali unido, né? A luz já é a união, já é o ponto que todo mundo escolhe, o maior. Aí você volta, né? Aí você cria uma consistência, a solidez do átomo, um tijolinho, solidez do sistema solar, né? Macro e micro, extremos da cognição mental, nós aqui ao meio vemos os enlaces disso, né? Então, micro que vem do macro vem do micro, né? Os átomos vêm de cima, estão embaixo, né? E vice-versa, né? O macro está em cima, mas vem de baixo, uma junção de micros, né? Então, aqui no meio, os enlaces disso são os reinos eternos, né? Os enlaces são o quê? Mineral, vegetal, animal, humano, dévico. Aí nós nos acostumamos com essas profundidades paralelas, interagimos, modulamos, mesclamos elas, e esse é o teatro, bem longe do escuro. Afinal, há várias obras paralelas, vários reinos, né, iludindo suas realidades ali, antes da nossa chegar de cara com o escuro, muita coisa é desfeita. E antes de acabar, a gente repõe, né? A gente ingere mineral, ingere vegetal, ingere animal, não deixa acabar. E os humanos, os deuses ingerem humanos, ou seja, administram a obra, administram o teatro, tem que manter os humanos querendo alguma coisa. E com medo de alguma coisa. Se você não manter ali o teatro flutuando, se movimentando, você não consegue observar ele de cima também. Então, se o humano não se contentar com os reinos anteriores, animal, vegetal, humano, ele vai, dévico, né? Ali no, ele vai transbordar pro reino dévico, né? Se o humano não se contentar com os reinos anteriores, eu vou ler aqui, falar, me confundo às vezes. Ele acaba o quê? Querendo transbordar pro reino dévico, se ele não se contentar com o reino animal anterior, com o reino vegetal anterior, com o reino mineral anterior, né? Então, o reino dévico ali fica, caramba, e agora? Então, só Deus, que transborda todos nós, pode fazer justiça com as nossas necessidades de movimento. Senão, assim como o humano quer fazer com a gente quer fazer com Deus. Opa, tô aqui em cima, entendi tudo, agora vou tomar o lugar da cognição aqui, vou tomar o lugar da manipulação sensorial ali, para eu poder posicionar o alívio, o que eu quero, o que eu acho que eu quero. E todo mundo quer estar nesse momento, e todo mundo querendo, volta pro alfa, que é nada, tá sozinho no escuro. Então, pra luz salvar esse momento, ela precisa ser maior que o escuro, então ela precisa se multiplicar, girar em torno dela mesma, se amparar, se proteger, né? Aí elas são as cores, a luz vira as cores, que vira uma luz muito maior, né? Muito mais plena, mais rica, que agora ela entende ela mesma, ela dá a volta no escuro. Conforme ela dá a volta no escuro, ela é uma luz com uma intensidade maior, ou seja, uma cor diferente. Quando junta todas essas intensidades, ela vê. Nossa, eu pensava que era luz, mas era uma cor. Depois pensei que era luz finalmente, era só outra cor. Quando ela vê que ela pensou várias vezes que tinha verdade, essas verdades são verdades eternas, ela une as verdades relativas em uma só, e aí de fato ela é a luz. Né? Então ela já era no início alfa, vindo de ômega, ali se procurando, mas ela vai se reconhecendo através dos seus paralelos. Só aí quando ela junta o começo e o fim, alfa e ômega, ela vê, opa, me sinto forte no começo, porque sou forte no fim. Mas só sou forte no fim, porque me sinto forte no começo. Esses dois lados se dão uma mão, né? Aí isso aí já é o violeta unindo ali. O vermelho e o azul já é a trindade, já é as duas polaridades extremas virando uma, né? Através do Espírito Santo ali, nós temos os três pontos, né? Então, o que acontece? Quando o reino luciferiano ali, de Atlântida, o reino perfeito, o reino dourado, o reino onde nós somos luz, né? Nós manipulamos a cognição mental com a aceleração vibracional, seja pelo que chamamos de expansão consciencial, seja por tecnologia, que é a expansão consciencial através de terceira e quarta dimensão, né, com ferramentas mais sólidas, mais densas, né, ainda que eletrônicas, são componentes temporais, né, enquanto a expansão você flutua sobre o tempo, que é o corpo animal humano ali, que fica trabalhando, enquanto você flutua, expande, né, acelera e vê mais pacotes unidos, enxerga uma outra realidade, né. Ah, então você flutuar a dimensão não é difícil de entender. Porque é igual você abaixar a dimensão ali no corpo. Você tá no microcosmo, tô vendo um monte de átomo. Ah, vou elevar minha vibração, vum, você acelera, sobe. Aí vê um monte de átomo junto agora. Já que você tá mais rápido, você vê vários ali, né? Aí vira o quê? Moléculas, né? Que aí juntas ali você tá vendo um reino mineral já. Aí vou expandir, você acelera, fum, tá lá em cima, você vê um monte de mineral junto. Aí você tá vendo o quê? Vegetal já. Né? Cara, vou expandir aqui, você acelera, você vai ver um monte de teatro vegetal junto que vai ser o quê? Um animal já. Aí você expande, ah, vou ver, expande pra caramba, você vai ver um monte de animal trabalhando junto, vai entender o que os animais fazem, eles comem, tem medo, vai entender as emoções. Pronto, você tá humano já, né? Uma junção daquelas possibilidades animais. Aí eu vou expandindo, quero mais ser humano, eu vou entender tudo que o humano faz, os medos, né? Os sonhos, os traumas, as lógicas, as constatações, a história daquele tempo, flutua sobre aquele teatrinho humano, pronto, tá no reino dévico. Somou vários humanos, um monte fazendo a mesma coisa. Você tá lá em cima, vendo o processo automático deles. Mas você vê, é um redobramento. Mas aí no reino dévico, você já está acima da imagem e semelhança de Deus. Você passou da obra. Você está dentro de Deus, no íntimo de Deus. Você, caramba, ali era a obra. No reino humano, está tudo trabalhando para nós. Nós somos donos de tudo. De todos os outros reinos. Inclusive o dévico, os anjos e demônios. No reino humano, nós podemos errar, acertar, sonhar, temos ilusões. Somos felizes, sorrimos num dia, choramos no outro. Ah, e o mundo está na mão de algo maior. Aqui em cima, não. No reino dévico, quando você transborda, você vê tudo. Você entende a cognição, a troca emocional. Você vê que precisa manter um padrão frequencial existindo. Você é obrigado a ser o que é. Você é a essência. Você não pode errar. Você é coerência. Você é justiça. Você é amor e honra. Você não consegue mentir. Mentir te queima, te arde. Você é vida. Você é verdade. Você não consegue fugir disso. Você é a luz. Aí você é um escravo de verdade. Na liberdade que tanto quis. Enquanto na obra que você acha a escravidão de Deus, você é livre para errar. Mas nossa ingratidão tem um preço, que é voltar para a escravidão tentando fugir dela, não confiando em Deus. Entramos na morte, querendo o bem e o mal, toma. Aí ardemos e voltamos querendo servir. Mas que bom, né? Porque você volta querendo servir porque ardeu, porque queimou, porque viu que não tem opção. Já não é mais por amor, por honra, por gratidão. Né? Então é a mesma coisa aí com quem acha, ah, vou fazer o bem, vou doar, caridade, bababá, quer merecer o lugar no céu, que... Não é gratidão. Você tentou, você com o poder da luz, que aguentou o escuro, que arde para ser a luz, para ter a glória, você quis a glória sem arder. Você quis só o lado bom sem conhecer o ruim. Né? Porque o ruim para você é aquilo que você vivia. Enquanto Deus estava se protegendo do ruim. Você falou, não, o bom mesmo Deus está escondendo. O ruim eu tenho aqui, isso aqui que é ruim, isso aqui é nada, isso aqui é uma prisão, né? E não, isso eu não quero. Então você era um blefe só. Não era ruim, era obra, era salvação. Você tinha que confiar, você tinha o melhor. Aquilo que você achou que era o ruim, né? Que é viver, que é colher o fruto, que é plantar, era proteção. E o que você achou que era o bom, que Deus estava escondendo, que é o todo, que é transbordar, que é o poder, que é dominar seu amanhã, teu destino, que é ser tudo que você quiser pensar e ser. Esse é o ruim de verdade. Esse é o desespero, essa é a esquizofrenia. Onde tudo vira luz, tudo vira átomo, tudo é só um monte de frequência, um monte de padrão. Aí você sente a esquizofrenia, o desespero. Não tem Deus, não tem luz, não tem nada. Você se sente no escuro. Meu Deus, era tudo uma ilusão da minha mente. Eu tô sozinho. E você queima, se desespera, grita, definha, implora para Deus ser real. Ainda que não fosse, você o faria real. Tamanho é teu medo. Infelizmente, assim que a consciência entende o valor de si mesma, não é você, não sou eu, não é ele. Somos nós. Então esse processo de Atlântida, quando os deuses nesse reino da luz, vendo lá de cima, querem atuar no lugar de Lúcifer, atuar no lugar do verbo que plasma a vida, né? Do verbo vivo, que plasma a realidade. E quando ele quer plasmar essa realidade no lugar de Deus, no lugar do que não queria, eu não quero, só é, tum. Aquele que quer não pode ser o que não quer. Lúcifer é o que é, não é o que ele quer. Ele é. E acaba querendo ser o que não é. Tentando não, tentando estar tá livre, para tentar estar tá livre, ele tenta ser menor, se limitar, tá vivo. Enquanto o resto quer ser maior, quer ser Deus, quer ser divino. Mas por que que Lúcifer está nesse ponto? Porque ele já passou pelos desdobramentos ali, por Órion, pelos reis, já sintetizou. Então aí que a gente volta para o assunto, entra no assunto Salomão de fato. Porque Salomão, perguntam, então ele tem um ponto luciferiano, ele é Lúcifer, Davi, esses profetas, esses reis de Israel, podem ser chamados de Lúcifers? Eles tinham um ponto de primogenitura com Deus, de filho de Deus, uma conexão né, de verbo, uma conexão de coerência, de poder e sabedoria. Mas era como se fosse um filho jovem, né, em quinta dimensão. Ilimitado pela lógica, mas porque assim a consciência quer fazer. Quando ela escapa de Atlântida ali, onde a luz já tá brigando, conflitando, querendo tomar o lugar de Deus, tomar o lugar de Lúcifer, falando, para de adorar Lúcifer, não é o rei não. É só controlar a obra ali em terceira e quarta dimensão e nós somos aqui livres e sonha à vontade. Aí um monte de sonhos se contradizendo, queimando, tudo que era verdade vira mentira, todo mundo arde, pois não há certezas. Aí implora por um Deus de novo, por uma obra fixa de novo. Então a consciência vai antes, né? Já saiu de lá o eu sou e o eu serei, né? Pai e filho. Já deixa um eco ali se matando, né? Sendo um chão ali, uma fonte de energia pra gente, carvão queimando. E a gente vai ali, né? Proteger a obra, criar a obra. Nós e os anjos, os demônios, os deuses, a simetria em si, deixa o eco se desfazer e a gente se reposiciona, né? Então a reconstrução da obra do novo homem ali é justamente isso. É travar o conhecimento. Por que que muita gente vê e não entende? Pô, como que a Bíblia, na cara dura, fala: o conhecimento não é para você? Agora finalmente você pode entender. Que o conhecimento quebra a lógica, abre o abstrato e traz todos os anjos, demônios, deuses, um monte de criações paralelas, como entrar num infinito de realidades virtuais. Pois é tudo átomo, energia, tem um monte de verdade, você sente aquela verdade como única, e ai caramba, como pode? Tá na outra, tá na outra, tá na outra. E é esquizofrênico, você quer morrer e não consegue. Não consegue, você entende que a morte não existe, você implora por um escuro aliviante onde você não existe, e não dá, você queima em todo lugar, e queima, 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 queima. Você procura, implora pela morte, não há a morte. Você vê que já tá nela. E vê que a vida é o equilíbrio dela. Que é a obra, a proteção, as respostas. Mais que as respostas. As perguntas certas. Você tem pergunta para fazer, já tá salvo. Na esquizofrenia nada é nada, tudo é tudo. Não tem. O que é pergunta? Quem tá perguntando? Onde? O que? Não tem, só tem. Esse é o purgatório, o inferno. Tá lá, ó. Você vê, eles, no coletivo tá assim, cada vez mais. A certeza se desfazendo. Os youtubers cheios da razão aí, ó. Por incrível que pareça, mas ridículo que pareça. Os youtuberzinhos viraram centros de verdade. E eles estão se matando, entrando em esquizofrenia, não conseguem dormir, pois deram de cara consigo mesmo. Agora eles têm medo, dúvidas. E vão corroendo as incoerências uns dos outros. Pois só a verdade coerente prevalece. Então, quando a gente cria aquela obra com a lógica, com a proteção, pega um povo que sofre, que passa por situações, desde Abraão, que ele tira ali da Babilônia, né, que já é um desdobramento sumério, uma redobra de Atlântida que nós desenvolvemos, aí vai o eco, tá muito próximo de nós, né? A gente posiciona já de novo, consciência muito próxima, já muito cacique, muito rápido, né? A gente precisa de teatro, de confusão, de dúvida, precisa diminuir ainda mais o homem, né? Aí vai indo, né? Da Suméria, você vai vendo os desdobramentos ali, o Egito, né? E assim nunca para. Você vai ver Grécia, você vai ver que vai para Roma, vai ficando cada vez mais. O homem cada vez menor, né? Mais longe do divino. Parece que isso é um inferno, mas isso era a intenção. Opa, estamos mais protegidos do abstrato. Agora estamos num ponto que finalmente. Tum, opa! Tava, né? Agora já tá de novo saindo pro outro lado. Mas o homem chegou num ponto onde ele queria. Tava feliz, bem com Deus, trabalhava, rezava. Ele era feliz, acreditava no amanhã e tinha paz na obra, viu o pássaro cantar, viu o sol nascer, né? Então na obra, no. Isso virou um absurdo pra gente. A gente quer voltar pro abstrato, né? Então Israel já é ali uma colheita, a gente limitando Atlântida, né? Limitou Atlântida. Tum! Não dava para limitar os deuses na consciência, a gente faz o quê? Direto nos reinos eternos. Chacoalha mineral, só de Deus expandir sua frequência, né? Só da verdade, da coerência já se acelerar, já sair da torus, tum! Tudo já prrr, chacoalha, né? Porque é o corpo de Deus. É tudo átomo, vocês lembram? Tudo são padrões. Se é padrão, é o mesmo tom. Se é o mesmo tom, tá em tudo, tá em todos. Deus é a soma desses todos, ele se mexe, tudo se mexe. Aí tem aí o dilúvio, tem o fim, tem o Ragnarok, né? E aí tem os desdobramentos que a gente vê ali recomeçando, né? Que é a Suméria, bem perto ali, com o conhecimento bem próximo, dos Anunnaki, que vem do céu. Já somos nós reposicionando de quinta para terceira e quarta dimensão uma obra mais limitada. Mas ainda assim, muito próxima da verdade, né? Os Anunnaki e Sumérios estavam bem próximos aqui do Luciferiano. Aí a gente vai fechando ainda mais, vai deixando o eco se enlaçar, né? Dentro da obra, dentro da ilusão. Não fora, igual os deuses, criando verdades relativas, paralelas e infernos que te corroem direto na luz ali, um monte de sonho. É só esquizofrenia, igual num sonho. Não faz sentido, mas arde, mas é ruim. É agoniante. Um pesadelo. Tá, tô voando, caindo de ponta cabeça, empinando pipa na água. Mas tô me sentindo afogado, tô me sentindo sufocado, é ruim. Entende? É assim, quinta dimensão. Quando sai do reino, da obra. Da nossa coerência, da nossa força, né? Da nossa justiça. Na obra, não. Na obra, pelo menos, a lógica te protege, né? Tem sentido. Tudo é binário, né? Terceira e quarta dimensão. Você pode prever, você pode manipular ali. se proteger, né? Quinta dimensão não. Você tem toda uma realidade, vem o outro, cria em cima de você vibracionalmente, a realidade inverte, você não tem defesa, você não sabe nem o que tá acontecendo. É direto na emoção, já te. É pesado, né? É uma luta vibracional. E só tem esse poder quem tem uma força em terceira e quarta dimensão, uma lógica consistente, né? E quem tem mais que Deus, né? Que é Israel, e além de Israel, todos os povos com Lúcifer, né? Que são todas as verdades coerentes, comungando o mesmo momento de euforia, de felicidade, de força. Isso é eterno, né? Só eles estão nesses pontos, né? Só a Trindade, só os três que são a base da consciência, que somos todos nós. Nós estamos ecoando essa Trindade, né? Então mesmo Lúcifer, cada vez que ele vem no tempo, é ele de novo. Então não é ele sempre, ele respeita algo maior. Então é o Pai, a soma dele. Aí você vê que não tem uma disputa. Pelo contrário, a gente quer mais gente, a gente quer ser menor, para arder menos. Ufa, vocês que carregam esse peso, ah, tá bom, posso respirar, posso estar vivo. Essa é a intenção. Ah, quem quer ser grande é pequeno. Então, aí você vê que essa limitação que a gente vai fazendo vai censurando ali o conhecimento para proteger a gente do abstrato, né? Aí você vai ver ali a Suméria, você vai ver os egípcios, os mesmos persas ali, né? Enfim, aí depois dobra a Grécia, Roma, né? A Grécia abocanha a Pérsia, que aí vai, Roma abocanha, mas é só o homem ficando menor, né? E com desdobramentos luciferianos. Então, tanto que você vê ali, Deus vai pegar Abraão, já um homem que sofrido bastante, que já transbordou pela lógica, a total entrega do homem ali, lógico, racional, capaz, cognitivamente capaz, emocionalmente capaz, e sem interesse nenhum, saindo daquele sofrimento né, da Babilônia, de Sodoma e Gomorra ali, ele vendo tudo se destruindo ali nas cidades por onde ele passava, ao redor, e ele vem naquele fim, e ele quer, através do que ele entende, do que ele viu de Deus, do melhor de Deus, ele quer que Deus se alegre com a obra, porque ele merece, ele vê que tem salvação, que tem uma verdade maior que aquilo tudo, né? Então ele tira Abraão dali e faz de Abraão uma nação. Dessa tua forma, dessa tua certeza, fazer uma nação que vai dominar o mundo, abocanhar o mundo. E assim foi, assim é, né? Então ele fez, na verdade, duas, né? Porque tem Isaac, tem Ismael, que é o pai dos árabes ali, e as duas nações que abocanham o mundo, né? Só a cristandade que é maior que elas, que abocanha tudo, né? Em todos os cantos ali. Porque inclui os dois lados, né? Os dois lados estão envolvidos com a cristandade, que é algo ali que é um antes, um depois, né? Então, esse depois é só para pegar o remanescente, o outro irmão ali, resgatar o outro irmão. Cristo resgatou Isaac, né? Com o povo, com os judeus ali, né? E aí, através de Maomé, faz o resgate de Ismael ali, né? Do abstrato, né? Junta todos em um só, através de Cristo, o Messias, o Mahdi que os verdadeiros muçulmanos esperam. Então, a gente percebe aí que toda essa purificação, todo esse trabalho é pra gente criar uma obra consistente. Assim era Israel, né? Então aí eles passam por todo aquele sofrimento, mas promete a terra, promete ali a glória. Promete uma mini Atlântida, né? E assim é dado, né? Eles conseguem, voltam para lá, aí voltam por um rei, Saul mais ou menos, trazem um rei grande finalmente, que é Davi, que faz todo o desdobramento ali já com uma conexão mais direta com Deus. Para Davi, ele passa as ordens do templo, que ia ser a habitação de Deus. Finalmente, o reino, uma mini Atlântida ali, onde Deus consegue vibracionalmente habitar e comungar com o homem em terceira e quarta dimensão. Então olha só onde o reino foi, transbordou, uma pequena Atlântida ali em Israel. Até hoje é o ápice de Israel. Então ele passou as instruções do templo para Davi, mas Davi não ia poder fazer o templo porque ele era um guerreiro, né? Um homem que tinha muito sangue e muita dor, muita morte na mão, e tinha feito um pecado grave também, que é o pecado que mais se ressalta dele, que é que tem a ver com Batseba, né? Ter visto a beleza dela, não ter aguentado a beleza dela, e ela era casada com um soldado, né? Que era de fora, né? Mas eles não tinham apego, não era um judeu deles, né? Apesar de defender a causa deles. Mas ele manda esse judeu morrer, esse não judeu, né? Mas é quase um judeu. Ele devia lealdade, era um cara leal, né? Um cara ficou ali servindo e não queria descansar. E como ele teve casos com a mulher dele, ele mandou o cara descansar para ele se envolver com a mulher e achar que o filho era dele, né? E o cara não quis ir pra guerra mesmo assim. Era um cara leal, né? Um cara honrado. E aí ele manda o cara bem na frente para morrer. E o cara morre, ele fica com a mulher dele e a mulher dele vira uma concubina, né? E essa mulher, vinda dessa traição, é a mãe de Salomão. Mas esse primeiro filho morre, né? E Davi fica muito mal, mas entende a justiça de Deus, né? Que puniu ele. E senão o filho dele, Salomão, seria filho de adultério. Apesar que Salomão não foi o primeiro filho, não era o primogênito. Tanto que brigou lá com o primogênito que queria ser o rei. Mas era filho dessa esposa que veio através desse adultério, dessa briga. Então você vê aí, já tem uma mescla já do abstrato com a lógica. Por quê? O reino de Davi já estava inteiro, já estava muito poderoso, né? E Salomão ali pega todo esse poder e já transborda em quinta dimensão. O Davi tinha uma limitação de terceira e quarta, uma dimensão animal, uma limitação animal, humana. E Salomão já não, já conseguia transbordar Davi, né? Então já tinha uma conexão ali, Deus já conseguia comungar em terceira e quarta quase num ponto filho, por assim dizer, para quem entende aqui na escola o aspecto, né? Mas isso é um problema, porque conecta o abstrato, conecta Lúcifer no abstrato ao redor, né? Então aí você percebe que o que acontece? Salomão, ele já era tão esperto em quinta dimensão, ele já tinha uma conexão tão luciferiana em quinta dimensão, que quando Deus fala, você pode pedir qualquer coisa. A maioria dos reis de Israel, qualquer um ia pedir para vencer todas as guerras, para ter a glória, para ter o poder, para expandir, enfim, glórias, né, coisas da terra, né? Mas Salomão vai e pede sabedoria, né? Então Deus acha isso, comove Deus. Mas já é um jogo em quinta dimensão com Deus, né? Um jogo dimensional. Porque se Salomão pedisse ali, já é um Luciferzinho, um pequeno Jeová, um Luciferzinho jovem ali, né? Então se você não dá para chamar de Lúcifer, porque ele acabou, é um Lúcifer finalmente livre para viver. Um ser humano, ali, num reino lógico, forte. Ó, toma aí seu parque de diversão. É meio assim. Enquanto Lúcifer mesmo, do lado de cá, já não. Olha o resultado do teu parque de diversão. Olha o inferno aí. Se vira. Já é outro lado. Então, mas é o mesmo, né? Mas é um processo teatral. Isso é uma conversa cabalística. Isso é uma conversa rabínica. É uma conversa alquímica interna aqui, né? Mas eu vou falando aí, vai entendendo quem entender. Então, você via ali que Salomão, ele já tinha todo aquele poder, aquela glória. Em quinta dimensão ele já tinha aquela comunhão, aquela comungação com Deus, que meio que surpreende Deus, né? E é o que Deus quer, para ter um companheiro, ainda que sorrateiramente às vezes. Mas aí Deus, filha da puta, né? E ainda pode dar uma punida, ainda mesmo assim é teatro para Deus, é vida. Mas aí Salomão vai e claro, né, se você desrespeita e pisa, vai coar, Deus vai te punir proporcionalmente. Mas a questão é que Lúcifer faz isso de uma maneira honrada, ele usa o amor e a honra para jogar com Deus, né? Isso agrada a Deus, porque é vida para Deus, é respiração, né? Mas tem que ter o amor e a honra. E é isso que os deuses fazem também entre si. Com o amor e a honra a gente vai se administrando, né? A gente não pisa no amor e na honra, na coerência. Mas no reino dévico, transbordando, você vai interagindo com o conhecimento, com a coerência. E como a coerência tem, as cores estão todas certas. Dá pra você fazer joguinhos, né? Joguinhos ali que, opa, ferrou a cor. É paradoxal, né? Então quem abocanha a verdade toda é a luz, é Deus, mais poderoso. Sempre vai deixar todo mundo com cara de bobo, se ele quiser. Mas depois dele, o filho, né? Que é o violeta que porta a luz. Une os dois extremos da cor, domina as cores, né? Muda as cores de lugar. Ele se mexe e as cores já são outras. Elas aí, caralho, o que aconteceu? Então não dá pra lidar com pai e filho, não dá pros deuses combaterem, né? Mas entre si os 12 deuses brigam, né? E vira uma zona. E o Espírito Santo muito menos, né? Porque aí a soma de tudo isso já é o éter, ali não tem luta, aí já não tem teatro, já se desfez, tá temporal, então nem cabe trazer para essa situação. Mas então, Salomão teve uma conexão luciferiana, ele era ali um reino lógico, tinha um lado profético, azul, um desdobramento vindo através de uma comunhão que não é feita em terceira e quarta dimensão, né? No sentido espírito-carne. Não, são dois mundos. O mundo de Deus, uma conversa com Deus, totalmente divina, né? Então é de uma maneira bem teatral. Mas a partir ali do filho de Davi, de Salomão, que já vem desse aspecto abstrato, a partir da própria mãe, né? Que era muito sábia, era admirada por isso também. E veio dos dois ali, né? E Davi também, né? Com a grandeza de Davi. Salomão trouxe esse aspecto, né? Já desde sempre ali. E por isso que ele foi eleito, acima do primogênito, né? Pra ser o rei. E então, pelo pai, pela mãe, acho que era. Era um profeta da época lá. Não gosto de lembrar tudo também. Não sou judeu, tenho que ficar lembrando esses nomes, esses judeus. Mas Natanael, Nael, uma coisa assim. Era o profeta da época lá, né? E ele, Natan, acho que era Natan. Então, lembrei o nome do filho da puta. E ele já tinha previsto, já ajudou a escolher ali o Salomão para isso, né? Então Salomão transbordou, já pediu sabedoria para Deus. Então já era, já vê, já é uma artimanha de aspecto filho, né? Mas filho jovem, querendo desafiar Deus, surpreender Deus. Enquanto o filho mais maduro ali já abraça Deus, né? De um jeito, já quer servir a Deus, já entende Deus. É um filho mais maduro, né? um ponto luciferiano do outro lado, né? Mas é parte do corpo, é parte da história, né? Então ali ele já meio que pedindo sabedoria, todo o resto ele teria. Se ele pedisse glória, vencer a guerra, vencer reis, qualquer coisa que ele pedisse, seria uma glória que Deus deu. Mas ele pediu sabedoria. Aí ele conseguiria todo o resto que ele pudesse pedir. E a glória seria dele. Então veja, é um blefe. E Deus ficou feliz ainda. Deus, olha que filho bom. Que, né, não pediu nada, não pediu tudo. Sempre me pediam mulheres, as rainhas, reis, as glórias, vencer todas as guerras e ter tudo que é de riquezas, enfim. Esse filho pediu sabedoria. Mas você vê, é um safado. Não é que é safado, não é que enganou Deus, mas Deus vê. E Deus, tá bom, esse sou eu, esse sou eu. Aí ele gosta, mas deixa. Mas aí você vê, já divide um peso, tá vendo? E já vai fazendo um processo ali. Então Salomão vai pedir, teve isso, alcançou esse desdobramento. E aí já entra em histórias que fogem da Bíblia, né? Vai estar ali no livro dos reis, né? Que vai estar no livro de Salomão, que você vai achar no Talmude. E alguns judeus ali compilaram isso em alguns outros livrinhos, né? Daí que sabem dos 72 demônios, né? Que Salomão aprisionou num vaso de cobre, né? Com os símbolos, com os nomes ali, com as letras, com o hexagrama. E a partir daí que vem a bandeira de Israel, né? Dos falsos judeus, né? Então vê aí, agora que é a conexão que queima os judeus, né? Agora, esse é um ponto aqui delicado, que eles vão ter que se posicionar, que os rabinos vão surtar, falar, nossa. Porque o que acontece? Salomão transbordou ali. E ele tinha, ali Israel chegou no topo do mundo, era uma pequena Atlântida. Todos os reis e rainhas ao redor vinham pedir conselho para Salomão. O templo, a casa de Deus, de fato foi construída já, assim que Salomão entrou já foi feito, no quarto ano já. Ele começou e terminou rápido, dedicou tudo aquilo, porque já era um plano entregue por Davi, que foi Deus que trouxe, né? Que plasmou ali, Davi não, foi proibido de concretizar por ser um homem de guerra. Então Salomão, o nome vem de Shalom, né? Que é paz. Então já era o homem da paz. Então Salomão já era para a consciência ali usufruir da vida, né? Descansar desde Atlântida até ali, né? De todos os reposicionamentos dos chakras que tinham sido posicionados ali. Por assim dizer, né? Numa sequência binária, linear. Mas em quinta. É assim, né? Vai mergulhando no tempo. Descansar é relativo. O descansar está mais em momentos, em cada um dos mergulhos, do que no mergulho em si. Porque quinta dimensão é assim, né? A gente vive em momentos. Vai pulando de momentos em momentos, assim. Não está numa linha. Então, quando você está no momento forte, elevado, você é o forte, elevado de todas as vidas. E tá. Quando você está fraco, você. Né? Você vive em momentos. Isso é outro assunto, né? Quinta dimensão, a gente pode falar disso depois. Mas então, Salomão tinha aquele poder ali, todos os reis vinham pedir conhecimento para ele, ele estava ali na forma, ele ergueu o templo, a casa de Deus. E onde que Deus vivia? Na comunhão com ele mesmo. Deus usufruindo de todos os prazeres, inclusive os proibidos para Israel por tanto tempo. Então imagina a tensão, o prazer. E é isso que a consciência estava né, verificando naquele momento. Isso aqui é íntimo, né? Isso aqui é um assunto bem interno. Tô falando que o Espírito Santo vai vem, né? Não planejei, não escrevi nada, tô lendo. No máximo, às vezes, anoto o que eu quero falar, os assuntos aí para escolher, mas eu fumo, né? Tô fumando, esqueço tudo que planejo, se planejar. É só Deus. Então, o que acontece? Você vê que. Eu não vou fazer isso também, querer se desapegar da lógica. Eu tenho lógica, sim, eu não sou um retardado, não quero dar um mau exemplo. Mas tô dizendo que eu não me apego nisso, né? É uma coisa natural. Uma coisa gnóstica, vem de gnose, vem de um conhecimento que é eterno, é o todo, né? Tá aí, tá gravado no, nas nossas almas, nas nossas moléculas, no processo ritmo coerente, no eco, que nós todos refletimos, ecoamos e transbordamos e mantemos vivos, né? Então dá pra você sintonizar e trazer, como uma estação de rádio. Então, mesmo assim, você precisa de pacote. Assim como precisa de idioma para falar, precisa de pacote, de referências para posicionar, né? Senão, não teria síntese, não teria coerência, não teria nexo, não teria eco. Tem que ecoar. Isso é movimento, isso é luz, isso é intrínseco ao ser, né? Então, Salomão ali já estava naquele templo de Deus, estava habitando no melhor possível da existência. Então ele tinha ali aspectos de experiência que estavam privados ao homem, mas ao mesmo tempo não era permitido, né? Então ele foi passando do ponto que ele já não tinha mais o que querer. Chegou no problema de Atlântida, no problema do Egito, lá, né, no templo. De Amon, chegou, caramba, agora tem tudo. Israel tá pleno, tá gigantesco. Israel não quer sair matando um monte de gente pra dominar a terra que não precisa. Nós somos felizes, temos riqueza. Eles tinham 666 talentos, olha aí, o 666, do transbordar da consciência, né? O 666 que depois é posicionado como, oh, isso aí é o problema, né? Mas por quê? A consciência, quando ela tem que se reciclar, se reposicionar. Então tá na Bíblia aí que Salomão. Aí ninguém liga uma coisa na outra, né? Mas usa o 666 ali. Salomão recebia 666 talentos de ouro. Isso só do povo, fora o que vinha de fora, né? Então eles tinham muito dinheiro, fizeram muita produção. E o principal que fez ele transbordar para o posicionamento luciferiano? A conexão com a tal terra de Ofir, né? O filho de Sem, né? Um dos descendentes de Sem. Que é aqui, né? América do Sul, América em si, né? E ele vinha aqui, ele trouxe o ouro vermelho, o ouro dessa terra daqui, né? Isso é outro assunto também que é muito interessante. Vocês iam querer que eu me aprofundasse, mas não vou me aprofundar agora. Mas esse ouro é que ele usou para construir o templo lá, né? E ele deixou várias peças, artefatos hebraicos aqui, coisas aqui, conexões, né, com o Fenício ali. Tem diversas gravuras e provas já que agora podem ser encontradas, né? Na verdade, já foram encontradas há muito tempo, mas podem ser divulgadas com a internet. Mas já fica claro que eles tinham esse. E o Talmud sabe disso há muito tempo, né? Mas só os judeus sabiam. Agora a galera já está entendendo isso, a ciência já está sendo obrigada a aceitar. Grandes pesquisadores aí estão tendo que colocar isso de forma acadêmica no assunto, né? Porque é por isso que os judeus sabiam, na hora de redescobrir a América, o avô do Silvio Santos lá, o Abravanel, foi lá e pá, meteu grana, porque sabia que tem a terra aqui. Eles tinham registros. Já tinham trazido ouro daqui para construir o templo. E por que esse ouro vermelho? Vermelho, né? Esse ouro especial. Porque é um ouro monoatômico, né? Ele tem só um tipo de átomo, né? No máximo dois. Então era restos de Atlântida já. Era ouro nosso isso. É um ouro feito alquimicamente. É conhecido também como a tal pedra. Não é que é bem o ouro, a pedra filosofal. Mas esse ouro, quando você acelera ele vibracionalmente através de um processo, isso é outro assunto, hein? Mas quando você acerta esse ouro, acelera esse ouro através de um processo, ele cria, ele anula o campo magnético. A luz se alcança. Ele vai pro tempo zero. Tum! Né? O tempo zero ele vira um pó, reduz quase 80, 90% do peso dele. Fum, vai para o abstrato o peso dele. Vira luz, né? Aí vira tipo uma luz líquida, uma luz em pó, né? Que os deuses usavam aquilo, comiam aquilo, passavam no corpo para ficar brilhando, né? Ficava aceso de luz, cheio de luz, né? E aquilo também era feito, um material, com esse material, com esse pó, né? Desse ouro monoatômico aí, você fazia também o maná, né? Que aí você comia, pronto, aí era luz, né? Já te repunha. Dessa luz, quando a luz vai se desacelerando, vai virando os outros reinos, né? As moléculas que o corpo precisa. Aí você botou a luz ali, é quase igual uma célula tronco, né? Uma base, ele vai assumir a célula que precisar. Aí a luz entra ali e vai assumir as moléculas que estiver faltando, né? Já que ela é tudo. Então ela vem desse ouro que tem aqui, né? Muito aqui no Brasil ainda, porque é a aceleração vibracional do violeta aqui, nesse ponto da Taurus, com essa idade, né, de descanso, com esse tempo de descanso. E com esses momentos elevados em comum, que é desde a Atlântida final. Por isso que os maias, os astecas, os incas tinham tanto conhecimento do nada. Um monte de tribo de índio do nada, puf, desdobrava. Porque tinha essa comunhão com Lúcifer através desses vestígios, né? Dessa pedra filosofal, desse éter. A pedra, na verdade, era pegar esse pó do ouro, né? Desse ouro monoatômico. Quando você acelerava ele já virava esse pó, né? Porque ele perdia o campo vibracional ali, perde a maior parte da matéria, né? E vira é quase uma neve. Né? Uma neve, é o maná, né? Só que o maná é em menor proporção, feito tipo algodão doce, né? Para usar o ar e gastar pouco pozinho, né? Até porque não precisa de muito. Por isso que a Arca da Aliança fazia maná. Porque era só isso, punha ouro dentro, esse ouro vermelho, que era daqui de Atlântida, né? Um ouro monoatômico, que os deuses sabem fazer, os alquimistas aprenderam um outro, né? Que normalmente os alquimistas já eram os deuses, né? Brincando no teatro já. Nunca a coerência limitada vem para esse ponto. Isso aí já é pôr a luz na matéria. É trazer a luz de quinta dimensão para terceira e quarta, né? Vira essa luz líquida, essa luz, um pó. É difícil explicar, é uma nevezinha. Fica até a neve, é parecida e é branca, né, também. Então, cara, eu tô falando de outra coisa, não era pra falar disso aqui. Tem que ser outro assunto, né? Vou falar disso, eu vou pôr aqui no tema. Vocês voltam se quiser que eu fale disso, né? Mas isso aí é através disso que Salomão expandiu. Vou voltar para Salomão aí, hein? Mas os maias, essas culturas todas se desenvolveram rápido por causa disso, né? Tinha isso aí lá, eles faziam, esse pozinho fazia, você acumulava, prensava assim, e a pedra filosofal é feita disso. Vou falar mais disso amanhã, se vocês quiserem. Se votar aí no tema, eu vou botar como opção aí. Falar do ouro de Ofir aqui do Brasil, como que. Por que que Salomão trouxe, pegou daqui pra lá. Você vê, Salomão já flutuou em quinta dimensão, já conectou a Toro geral, né? Já puxou ali os desdobramentos de Sem, né? Que inclui Ofir, né? Que foi esse que desdobrou ali a América do Sul, que voltou pra Atlântida ali, né? Depois eles reposicionaram todo mundo, né? Para poder ir reestruturando a Taurus, né? E ter essas, não perder nenhuma parte da Taurus, né? Tanto que esse ouro foi necessário. E com esse ouro lá no templo, a Arca da Aliança foi guardada lá dentro também, os mandamentos, tudo nesse templo, né? Revestido com esse ouro. E usando as raspas, a aceleração desse ouro, né, vibracional, é só quebrar o campo magnético desse ouro, colocar ele na velocidade da luz, por assim dizer. Você acelera, as moléculas se alcançam, ele é tão puro, ele é tão simétrico, só tem um átomo que todos os átomos dele viram um. Puf, aí ele, né, vira ali uma, como que, o massa, o mínimo que dá para interagir com ele. É um pó, uma fumaça, um, né? E aí e ele brilha, né? Aí você come um pouquinho daquilo, você vai comendo, aquilo te eleva, né? Aí coloca teu corpo inteiro, vai pro sangue, teu corpo inteiro fica numa ressonância ali vibracional muito elevada, né? Aí você brilha, né? Você acende, sua energia ressoa. Porque toda sua energia é 100% usada numa direção. Enquanto o átomo, ele tem normalmente, vai um par de elétron para um lado, outro par para o outro. Um par de elétron para um lado, outro par. Com isso aí, quando ele acelera, vai todos para o mesmo lado, né? Aí cria um efeito que quebra o campo vibracional ali, o campo magnético, né? Perde as polaridades, fica só numa direção. Aí toda a sua energia é muito utilizada num só momento, atemporal. Vira uma síntese. O que acontece quando os elétrons, quando a energia se acumula? Acende, né? Raspa, atrita, se espalha, né? E aí o corpo acendia, assim. Por isso que os deuses vinham iluminados, né? Acesos. Por isso que Jesus estava todo branco, aceso, na visão de João, né? São desdobramentos elevados nesse nível, né? E a pedra filosofal, esse ouro, essa raspa, o maná ali, era uma maneira de absorver isso direto para essa frequência, né? Mas isso aí é outro assunto, vou deixar aqui no tema. Então Salomão teve essa conexão, isso é bíblico ainda, a terra de Ofir. Tem gente que fala que é África, outros lugares, mas hoje em dia muitos arqueólogos já estão aceitando que é aqui, né? Tem por causa das evidências encontradas, aqui na América do Sul, no Peru, no Brasil, né? Bolívia, Alto Peru, né? Que já é Bolívia ali hoje em dia, né? Mas então, foi daqui que ele levou essas pedras, inclusive várias outras, hein? Como, por exemplo, a própria ametista, né? Tem uma especialidade ali. Vários outros cristais e pedras preciosas nossas aqui. E, inclusive, uma que hoje a gente chama de nióbio, que só tem aqui, né? Isso é muito interessante, tem uma conexão ali de força, de vibração. Uma relação muito pura do metal, né? E o metal puro significa o quê? Que ele tem uma ressonância simétrica. Uma ressonância. Ali, una, né? Uma força mútua, né? Que cria uma unidade, ou seja, uma simetria perfeita, um campo magnético equilibrado, né? Elétrons ali, átomos alinhados. E o nióbio é esse metal puro. Por isso que os judeus tomam tanto cuidado, guardam aqui, oh, deixa aí, né? Porque tem essa conexão, mas também não era para falar isso aqui assim, não era. Quem sou eu para falar que não é? Mas só tô falando que é outro assunto também. Então, isso é coisa nossa, né? Imagina se isso, se a fofoca faz. Deixa isso para depois. Mas enfim, de Ofir, do ouro, dessas coisas ainda pra gente ir falando. Então o que acontece? Salomão transborda daí e ele vai em quinta dimensão e se sente no corpo de Deus. E fala: Nossa, isso é ser Deus, eu sou Deus, sempre fui Deus. É um Jeová pequeno ali. Pequeno Jeová, mas imaturo ainda, achando que, ó, descobrindo a quinta dimensão, relembrando na matéria. Chegando na terceira e quarta dimensão de novo pela primeira vez, né? Aí é uma surpresa. Mas depois dali, cada vez que a gente chega em quinta, a gente, eita, tô de novo aqui. Aí já não é mais tão novidade, né? Já é uma espiral ao redor dali, daquela forma renovada, né? Depois a gente tem que renovar até a forma, senão estagna. Então ali já é a renovação da forma depois de Atlântida, né? Então ali ele, ó, então é aqui Moisés veio, aqui que os deuses lá estão. Aí ele se conectou, teve 700 princesas, mulheres, né? Concubinas, né? Mais 300 concubinas, né? Ao redor lá, né? Se é que não é o contrário, enfim, mulher e concubina nesse nível, era 1.000 no total, né? Que assim se espalhou porque ele posicionou já em quantias ali, em números, porque representavam deuses, semideuses e posicionamentos. Vou postar aqui o nome dos 72 deuses, os aspectos, que não eram deuses, demônios, né? Mas o que que são? Ele ali, quando transbordou terceira e quarta dimensão e tornou Israel completo, já diante do sofrimento e das experiências. E nas passagens pelos povos, as experiências acumuladas no Egito, eles tinham muito conhecimento, né? E com os deuses ao redor ali, vinham da Suméria, né? Ele em quinta dimensão entendeu e posicionou os pulsos emocionais da sua época. O que que são os pulsos emocionais, os pulsos lógicos? Os sonhos e traumas. Os aspectos ali absorvidos e ecoados no íntimo de cada um. E aí eles se somam e viram o quê? Pequenas egrégoras, pequenos demôniozinhos, né? Então, por exemplo, por que que é relativo isso? Porque vai, numa época onde você não pode trabalhar de sábado, tem algum pulso ali daqueles que nesse dia se sentem livres para roubar, para causar, para fazer coisas. Vira um demôniozinho, né? Mas depois que não tem mais isso de trabalhar de sábado, todo mundo trabalha de sábado, não muda nada. Então esse demôniozinho vai perdendo força. Perdeu força na lógica, perdeu eco, né? Então varia no decorrer do tempo. embora baseado nas mesmas emoções, esse demôniozinho tá baseado o quê? Na ganância, em querer ali o que não tem, né? É o roubo, teria outros pecados envolvidos, né? A ganância, a luxúria, né? Enfim. Mas nós vemos aí por esses aspectos que as emoções, as egrégoras, os demôniozinhos vão variando diante do espaço que a lógica lhes dá. Nesse momento, a lógica cercou eles. Eles foram presos, aprisionados, né? Então veja, no começo do grande reino lá, quando Israel era completo, esses demônios foram aprisionados na forma, no vaso. Tum! Aqui no fim, só 3 mil anos depois, que Israel se uniu de novo, norte e sul, está sendo redobrado de novo, com o filho já maduro, com o desdobramento ali luciferiano ecoando ali nos chakras da terra, né? Nascendo ali dentro puro de novo, sendo cortado, porque ele mesmo se cortou do outro lado. Tá? Aí outro assunto de novo, né? Mas aí entendedores já entenderão. Mas já é um, você vê, é um processo ali dentro da coerência, do teatro, né? Tem gente que fica esquizofrênica pensando nisso aí. Mas aí você vê, ó, a troca ali da consciência, ensinando a si mesma, o eu sou. Aprendendo a respeitar e, de certo ponto, a criar o eu serei, a luz, sempre na frente do querer. Né? Olha só. Só que é um assunto complicado, delicado. Então, aí você vê ali que. Aí ele fecha o povo, né? Salomão ali, aquele desdobramento que fragmentou Israel, quebrou Israel, né? Embora depois tenham reconstruído ali, porque Ciro II já vem, é Lúcifer ali, traz eles de volta, manda refazer o templo. Eles adoram Ciro, um dos poucos gentios que eles respeitam. Depois de Ciro vem Alexandre e fala: Olá, vocês estão causando. Até que respeito Alexandre também, mas tomaram um sustinho. Mas teve um desdobramento com o Rabino ali, ficaram no lugar. Aí continuaram pecando, desdobrando ali. Por quê? O que acontece? O Reino do Sul, com esse conhecimento luciferiano de Salomão, ele trouxe ali de quinta dimensão e falou: Tá aqui, ó, aprisionei as emoções desse povo, aprisionei as tendências, peguei, tum, sobrevoei, dominei essas forças. Estão na minha mão. Esse é o vaso de cobre ele que ele guardou, né? Essas 72 demônios, e ele mandava soltar e mandar para quem ele quisesse. Ou seja, os pecados estavam trabalhando para ele. Todos os erros, todos os favores causariam consequências em seu favor. Esse é o poder luciferiano, esse é o poder de Deus. É toda a assimetria, toda a incoerência causando ali glória, luz para nós. Então você vê que tudo é útil. Então Deus aprisionou de uma forma coerente, através de um filho puro o bastante, com conhecimento e poder o bastante. Aprisionou na terceira e quarta dimensão todas as formas abstratas, né, que estavam ali manipulando, né, as vidas corriqueiras e fazendo os homens mais fracos. Então o homem transbordou, né, a forma ali e o abstrato abocanhando de quinta dimensão para baixo todo o acontecimento do reino. Então uma vez que ele bloqueou ali, que ele dominou as emoções, que ele dominou os pecados, os demônios que impulsionavam a atitude, o erro. Tudo que acontecesse nesse aspecto, já que ele está fora desse aspecto, já que ele é coerência, ele é justiça, já que ele sabe o que está fazendo, ele tem uma direção, uma conexão abstrata com Deus, né, que transbordou o reino lógico de Israel, o pequeno reino de Israel ficou pequeno para ele, literalmente. Ele abocanhou ali o mundo, todos os reinos, os reis vinham pedir coisas para ele. Então ele estava dominando tudo em quinta dimensão. E fez uma conexão em quinta dimensão com Atlântida. E ali já era de Atlântida para lá. A consciência se salvando, a consciência mergulhando num teatro, e ufa! Ai, saí daquela esquizofrenia. Então Salomão é de lá pra cá, Deus respirando. Mas de cá pra lá, é Deus se perdendo. Caramba, Salomão fez tudo isso, conectou com Lúcifer, com fora, e ficou todo mundo puto ali em Israel. Todas as concubinas, todas as mulheres de todos os reinos, olha quantos Lúciferes transbordando através do abstrato feminino. E a conexão que ele teve com aquelas esposas, uma de cada reino, ele tinha uma conexão com cada reino, uma conexão com cada religião, uma conexão com cada verdade. Ele somou todas. Mas então ela era a salvação de lá pra cá, né? Mas de cá pra lá, puta, que traidor de Davi, que traidor do povo judeu que sofreu e tinha que servir ali os mandamentos. Servir ali nossa história. Salomão abocanhou tudo, quis tudo. Mas é o ápice do reino de Israel. Nunca Israel foi tão rico, tão poderoso. Nunca, até hoje. Agora está chegando perto de novo, em grandeza, em poder, né? De novo, no fim dos tempos. Mas já vindo aí de uma consequência disso. Então, quer dizer, o erro gerou acerto, acerto gerou erro, né? Já é a consciência ali enlaçando ela mesma, criando o tecido, né? Tem que costurar um para cá, um para lá, para o tecido ter firmeza, né? E é assim que Deus trabalha através de todos nós. Um assunto rabínico isso, hein? Assunto cabalístico, mais fácil de entender com expansão. Mas vocês têm nível para isso aqui na escola, não sei no YouTube aí. Vou postar do mesmo jeito. Pior não fica. Nunca falem isso, né? De pior dá pra ficar. Eles vão ficar mais loucos que já estão. Mas enfim, confiemos em Deus. É necessário, né? Tá aí o conhecimento que todos querem. E chamar de loucura é medo. Faz bem, já é a proteção da sabedoria. Então aí você percebe que Salomão, ele dominou ali os demônios, ou seja, ficou no posicionamento prazeroso e controlado disso, controlou também o ponto angelical disso. Com isso ali, é por isso que era o anel que ele usou, o vaso, os símbolos, mas são só formas, né, maneiras ali já de usar a simetria, né? A gente faz isso, ensina isso aqui, é cabala, é alquimia, para simplesmente para segurar, para ter força vibracional, para segurar aqueles momentos, né? Então com aquilo ali ele abocanhou tudo, mas ao mesmo tempo foi querendo tomar o lugar de Deus, se considerou Deus. Falou, eu sou Deus, sempre fui Deus. O conhecimento, o coração de Deus do reino luciferiano, coração completo de Deus, ficou limitado no coração judaico de Salomão ali. Porque a forma já foi feita para isso, para segurar, para limitar. Senão ele morreria ali, se transformaria, se uniria, se desdobraria, voltaria pro reino de Atlântida ali, né? De onde ele estava querendo fugir. Não ia ter dado certo a fuga. Então ali já é obra para segurar, para limitar mesmo, né? Então essa limitação já faz ele achar que é Deus e achar que tá ali, aquilo é tudo. Parece desesperador, né, olhando de lá. Mas de Atlântida já é, ufa, ainda bem, me iludi. Caramba. Ai, né? Então veja aí o paradoxo. Não sei se quem tá chegando agora vai entender isso, acho que não, mas estudem, vejam aqui, perguntem, os alunos vão ajudar vocês a entenderem. Mas é a maneira que a consciência, você vai entendendo aqui, o teatro que a consciência cria para que ela tenha alívios, né? Para que ela posicione os alívios, né? Ah, essa é a função da consciência, da obra. É enlaçar esse movimento em movimentos mais densos que nós chamemos de realidade, de coisas, de situações. Então aí Salomão, aí tá na Bíblia, né? A visão judaica ali já, na visão teatral, binária, né? Terceira e quarta dimensão. Salomão afastou seu coração de Deus porque quis abocanhar isso. E também é, né? O pequeno Jeová ali, que culmina no ponto com Cristo ali. Porque depois disso, o que acontece? Em respeito a Davi e ao processo todo, e até Salomão, ele espera Salomão morrer e desfaz Israel com o filho de Salomão, né? Então as 10 tribos do norte são aquelas 10 tribos que, olha só, olha o paradoxo de novo, né? Essas 10 tribos querendo ser mais lógicas, falando, não, peraí, esses loucos aí estão querendo, estão usando o conhecimento que Salomão trouxe e não poderia, das mulheres de Salomão, dos reinos ao redor de Satanás, do inimigo, do abstrato, dos inimigos de Deus, dos outros deuses, né? Enfim, na forma limitada ali judaica que era a nossa intenção, né? Então, como que vocês estão copiando esse conhecimento? Como vocês estão usando o hexagrama aí? Como vocês estão aí doutrinando demônios e anjos com essa cabala? Vocês são loucos, né? Aí as 10 tribos se revoltaram. Apoiaram outro rei e deixaram ali Judá, né? E Benjamim ali, o canto, deixaram. Mas em Judá, que daí que vem os judeus, né? Deixaram eles de canto. Então veja, os lógicos que seguraram a Torá, não quiseram entrar no abstrato, que era a cabala, falaram não. E por isso foram dizimados, espalhados, se tornaram abstratos. Viraram gentios ao redor do mundo. As 10 tribos perdidas, somos nós os salvos, a igreja. As 2 tribos ali, a tribo de Judá, né, que era aquele ponto que puxava um ponto mais guerreiro, né, que dominava a fúria, queria ficar ali com o vermelho, aproveitando as artimanhas vibracionais para querer barganhar com Deus, cai para o pior momento e Deus ensina ali. Então, beleza. Então, vamos usar essa força aí que você pensa que tem. Então, aquilo ali, né, ali fica o povo judaico ali, né, e que também vai sofrendo as consequências. Porque aquilo ali acontece o quê? Se torna um reino menor, que vai tendo que abaixar a cabeça, já não é mais a grande Israel, já não tem mais poder, vai tendo que negociar, que barganhar com os reinos ao redor, né? Até que com a cabala, com aquele conhecimento luciferiano, mas longe do coração, da alma de Lúcifer ali, que estava com Atlântida, né, com o todo ali, a limitação de Salomão, por mais lógica que fosse, uma limitação existente, acabava sendo sobrepujada pelo coração, pela alma, pela honra, né? Pelo poder luciferiano ali. Enquanto na fragmentação limitada de filho sobre filho depois dele, já não. Então eles ficavam só na cabala ali, só na. Que são os rabinos até hoje, né? Consequências, os falsos judeus aí, né? E com esse conhecimento de Salomão, cabala proibido, não é isso, não é pra eles. Então quiseram fazer a mesma coisa que Salomão. Quiseram atuar na obra como Deus, no lugar de Deus, no lugar de rei. Descansar no lugar de Deus, como se estivessem cansado como ele. Né? Enlaçando o caos como ele. Então não. Então, e outra, Deus descansando, como é o caso de Salomão, de qualquer um ponto onde Deus descansa em algum homem, ele cria e trabalha e faz mais do que todos os outros homens juntos. O descanso de Salomão fez o maior reino que Israel já teve. Então peraí. Não é bem descansar, né? É que o problema é que Deus, quando não tá descansando, destrói tudo. Deus atuando é destrói, destruir. É muito grande ele pra. Ele descansando é vida, é respiração, alívio. É isso que nós deveremos querer. Dar amor e honra para ele descansar, para ele estar tá feliz em respirar, ele merece. Essa é a consciência. A nossa grandeza precisa disso, de entrega. E a nossa grandeza no sentido de eu sou, de consciência, junto com eu serei. Eu digo todos nós, hein? Não é nossa grandeza só no sentido dévico. É o eu sou, é tão grande, nós nos enlaçamos e nos tornamos um poder tão grande que para nos acalmar nós precisamos de entrega, de comunhão, de humildade, de compartilhamento, né? Aí somos um, dividimos essa fúria, essa necessidade de ser, esse calor. Aí isso vira alívio. Se a gente não dividir, vira dor, vira queimar, né? A gente não aguenta. Deus é muito grande, tem que estar em tudo, em todos. Ele é tudo, é todos. E nós podemos, com esse poder de tudo e todos, olhar de cada canto. Entregar o tudo e o todo para ele milhões de vezes, como ele nos dá. Assim a gente é uma troca. Vamos lá. Se você, então você percebendo que Salomão ali, ele desfez o Israel. Israel quando chegou na Atlântida, na plenitude, Salomão foi obrigado, praticamente já unindo útil ao agradável, você vê a assimetria. Já descansou a consciência lá de Atlântida, né, depois de fechar bem a lógica ali. Através de vários reinos, né, de vários desdobramentos, né, já posicionou, já mostrou para Israel onde eu posso pôr vocês, olha o poder e a glória aqui, mas olha o que dá, né, já criou toda a história bíblica, já veio, ó, conectou tudo, todos os chakras, todos os pontos, útil ou agradável, erros e acertos num só jogo, né, num só movimento que é Deus. Então aí já se desfaz, né, aí os filhos ali de Salomão e os, aí já começa um conflito de Israel em Israel e no que sobrou de Israel, né, que já não é mais Israel, aí é Judá, né, é o reino do sul ali. E aí até que Nabucodonosor vem, né? Nabucodonosor, né? Fala, caiu a rádio aí, galera? Caiu, mas tá gravando. Se perder parte aí, vocês ouvem depois. Se a rádio der algum pulo aí, vocês sabem que tá completo aqui no podcast depois. Pra quem tiver no YouTube aí, tá completo aqui. Então, aí a gente percebe que o reino de Judá ali, o reino do sul. Parece que na rádio ficou fora, voltou já. O reino do sul ali é invadido. Aí tem a grande, né, o exílio ali babilônico, né, que tanto é importante aí para os judeus, onde eles sofrem ali um tempo na Babilônia, como eu falei, né, até que Ciro II manda eles de volta, que já é Lúcifer, do outro lado lá, ó, manda reconstruir o templo, né, já é o primeiro Lúcifer dos três reis antes de Cristo, né. Aí Ciro manda eles de volta, Alexandre avisa, aí Júlio César já prova que Lúcifer tá lá, né, de um jeito mais pleno, com mais força, já manda mexer no templo, manda expandir o templo, né, através de Herodes. Os judeus ficam bravos com isso, que não podia mexer, né, como assim, tá mexendo na obra, tá na Bíblia? Mas o único que teria poder para fazer isso seria o próprio Deus, né, aí, mas os judeus não entenderam. Igual agora, a gente vai fazer isso, expandir e tal. Vão entender porque pega o mundo inteiro, boa parte vai, mas outra parte vai falar, não, tá louco, quem fez isso? Sempre tem que deixar um espaço pro paradoxo, né, senão o movimento trava. Então, aí, depois desse posicionamento aí de Júlio César, tem todo o desdobramento interno já, né? Os judeus se fecham para valer com a cabala, combatem ali, já se infiltram, né, nos reinos ao redor, estão totalmente ateus já, cabalistas já por um bom tempo. E aí, o que há de bom deles ali é cuspido para fora, né? Ou seja, transborda no rei, que poderia salvar eles, né? Falou, o que tá de bom de vocês tá aqui agora, já não tá mais aí, não tem nenhum de vocês. Já foi cuspido para um. E esse um pode ecoar em vocês. Eles matam, né? Cortam, tum. Mas esse já é a cabala ali. Opa, pera aí, vai vir outro Salomão. A consciência ali quer plasmar que sai fora. Tum. Vão ficar nós 72 aqui, um para cada momento. 72 fariseus, lembra? 72 rabinos, né? Um para cada demôniozinho daquele de Salomão. Um para cada emoção do coletivo. Melhor ter 72 reizinhos, todo mundo se une, é mais fácil do que um vencer os 72, né? Só Lúcifer mesmo faz isso. Só Deus. Através do homem. Somos todos nós em um que chamamos filho. Lúcifer, enfim. É um escudo, né? Alguns invejam isso, como se fosse, ó, Lúcifer que é o protagonista, né? Mas talvez seja o escudo para que o resto viva. Que a dor maior é aguentada ali, né? Por isso que merece o descanso. Que é o reino, a plenitude do reino, depois, daqui a pouco. Mas, de novo, acontece a mesma coisa que em Israel, que em Atlântida. Vamos, você vê, o giro não para aí. Então, aí vocês percebem que. Aí eles mandam ali reconstruir, né, o templo. o segundo templo, né? Que quando aí Cristo renasce ali no meio, esse templo é destruído logo depois, como estava previsto, né? Ó, vocês, nada disso basta, né? Vocês não têm salvação. Aí vem os profetas, eles matam profeta atrás de profeta para ficar ali, no 72, né? E aí o que é de melhor deles é cuspido para fora, eles matam também. Ainda que previsto, eles falam, ah, prever, qualquer um expande prever. Vamos ver vocês preverem o corte da previsão. Aí eles ficam ali, né, em quinta, querendo brigar. Mas aí eles só enlaçam, só expandem a Taurus, né? Só acumulam sabedoria e força e incoerências para coerência usar de carvão, usar de lenha, né? Para poder desdobrar o mundo. Então tudo esse inferno que eles criaram competindo com Deus em quinta dimensão poliu os povos da terra, os gentios. Deus foi cuspido por eles, a coerência eterna, autossuficiente. Eles jogaram para fora a pedra angular. E essa luz não pôde ir pro lugar que eles já estavam aparentemente iluminando, clareando ali, com a luz deles, juntos. Então a luz foi para o escuro, desdobrou no resto da terra. Essa é a cristandade, esse é o Novo Testamento, né? Então eles ali estão até hoje nesse ponto, né? E com a sua cabala, usando esse símbolo proibido, o hexagrama de Salomão, usando ali os conhecimentos ocultos de Salomão, e iludindo o povo deles e o resto do mundo com o que deveria ser a verdade, que é a Torá, eles abocanharam o mundo inteiro e acham que funciona até agora. Dominaram o mundo inteiro, desde lá. E agora, 3 mil anos depois, uniram Israel inteiro de novo. Olha a história, continua até agora. Agora, uniram agora. 70 anos que eles uniram o norte e o sul de Israel e estão expandindo todo dia, agora, ó. Ano após ano. Conforme a gente conversa. O templo voltou esse ano, 70 anos de falsa paz voltou, né? Jerusalém a ser. O templo voltou aqui no Brasil, o terceiro templo, né? Na Nova Jerusalém, de onde trouxeram o ouro do início, né? Aí agora trouxemos as pedras de lá, fizeram o templo aqui. E depois disso acontecer, né, a Nova Jerusalém ser plasmada aqui no reino vibracional de quinta dimensão que o Brasil é, né, e vai se tornando cada vez mais esse reino numa Taurus já violeta aqui, né, Atlântida, né, plasmou aqui. O que aconteceu? A capital Jerusalém já lá terminou 70 anos de falsa paz. Jerusalém voltou a ser a capital de Israel com autonomia judaica depois de 3 mil anos, desde que Salomão ramelou, né? Eles cortaram o rei. Assim que eles cortaram o rei, o templo caiu. Essa reconstrução do templo, né, de Salomão, foi derrubado. 70 anos depois também, como previsto. E a cristandade, Cristo seria grande, dominaria o mundo inteiro, salvaria os judeus, como tem salvo até hoje. E os judeus até aproveitam isso para os falsos judeus, né, dominar seu mundo aí. O judeu verdadeiro vai entender isso. Tem 144 mil que vão entender isso, primeiro que os outros. Vamos falar, erramos. Fomos, tentamos copiar o íntimo de Deus, o abstrato de Deus, antes de entender a forma de Deus, a matéria, o homem de Deus, né? Então, foram atrás ali daquele conhecimento luciferiano com as tribos do sul, e as tribos do norte se desfizeram e viraram gentios que estão salvos no reino dos céus, né? Olha só aí, ó. E agora serão de novo posicionados, e 10 desses líderes de tribos são judeus espalhados aí pelo mundo, né? Alguns seguem o judaísmo, nem sabem que são dessas tribos. Alguns não seguem, são dessas tribos. Nós vamos posicionar os judeus de almas, né? Das almas, aqueles que vão gostar, amar voltar para Israel com suas almas, com sua história, né? E serem reis lá em Israel, cada um de sua tribo. E de novo refortalecer ali aquele país, aquele reino lógico que vai impedir que todo o nosso conhecimento atormente nossas vidas quando a gente quiser sonhar em paz, né? Quando a gente quiser cochilar, que seja. Porque o sonho é aqui, né? Você vai desdobrando conhecimento, a gente não tem paz, não tem alívio. A luz, ela é tudo. Tudo é real, tudo é possível. A gente tem que ficar modulando com a força interna. Com a nossa luz interna, ficar criando, vibrando, plasmando a realidade. Enquanto lá no reino deles, não. A realidade é lá fora, é pronto, e você só precisa ser e seguir aquilo que já está feito, já está dito. Então você descansa a mente e a alma lá, né? Embora gaste um pouco mais o corpo. Então aqui no nosso reino não tem corpo, mas a alma, né? Você reposiciona o corpo cada vez mais, mas a alma não para, né? Então é uma troca. Então espero que tenha dado para entender. Acho que eu já falei bastante. Não sei se falta alguma coisa. Eu vou falar do. Eu vou deixar aqui como opção, se vocês quiserem ouvir aí sobre o ouro de Ofir aqui, de onde vem a pedra filosofal, né? Que essa conexão aí dos judeus com a Atlântida. Por isso que eles conheciam através do Talmud. Eles têm essa história. Eles têm confiança para financiar a expedição, né? Portuguesa e espanhola para cá, já financiaram as duas para elas brigar entre si mesmo, e as holandesas também financiaram as três para ninguém abocanhar nada, né? Para os países não acharem que é deles. Eles dominando as três, se alguém ali, ó, se rebelar, com as outras duas eles abocanham, né? Então eles são muito espertos, né? uns milênios ali de domínio da Terra. O reino da Terra é deles, né? Nosso reino dos céus, aqui, o reino da luz, o reino onde dominamos a cognição mental. E estar num tempo ou em outro, numa situação ou em outra, passa a ser um aspecto mental interno, um posicionamento de átomos, de frequências, interpretação mental. Então nós dominamos as experiências, né? Isso parece pleno e divino, mas é um desespero, porque nada é real, você tá louco, pra onde eu vou? Né? Você foi ficar indo atrás do alívio, igual um animal. Então não é bom também. Bom é a obra de Deus é magnífica. E a gente só sai dela para perceber isso, para voltar para lá. Você vê que a vida é lá. Aqui fora, na luz, estamos mortos. Por incrível que pareça, é o reino de Deus, reino eterno, reino da vida. É, mas é de onde a vida vem, né? Mas lá tá a obra, lá é o que construímos, né? Então é isso, vamos falar. Vou deixar essa opção se vocês quiserem, vou deixar outras também. Votem aí à vontade, não sejam influenciados por mim ou por isso. Mas aí a gente fala mais disso amanhã, né? Então é isso aí, galera. Valeu, esse desdobramento foi pesado aí. Ouçam mais de uma vez para posicionar. Tem muita coisa aqui que talvez passe direto. Valeu, luz para nós.